Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E de manhã, isso foi à noite lá no MAB, de manhã a gente aprendeu sobre a história missionária de Araci. Então foi uma índia que teve contato com o evangelho, que foi adotada por missionários, né? E aí então exerceu ali a sua profissão como professora, como educadora física e ao mesmo tempo então anunciando o evangelho. Então isso foi o que aconteceu na nossa semana lá no MAB. E eu queria trazer para nós hoje algumas reflexões pensando na promessa. E o tema da nossa mensagem hoje é da promessa ao rei perfeito. Então hoje você vai precisar usar sua Bíblia, tá bom? Porque eu não consegui fazer slides, tá? Então você vai ter que usar sua Bíblia, porque não deu tempo de eu fazer aí, preparar os slides como de costume. Então a gente vai voltar ao modo raiz. Chega de crente Nutella, né? Vamos voltar ao modo raiz. Abrindo Bíblia, né? Ouvindo o barulhinho da folha, né? Chega de texto. Tem os, né? Tem no celular também, claro. Brincadeiras à parte, mas abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai ler alguns textos, tá bom? De Samuel. E a gente vai aprender um pouquinho mais, então, sobre a palavra de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai ler dos versículos 1 a 13, que diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar adiante de Saul, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos fazer mais uma oração para que Deus continue nos conduzindo nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te damos graça porque nós temos o privilégio de abrir a Bíblia, nós temos o privilégio de ler histórias incríveis, histórias que são verdadeiras, Histórias estas que não são contos de fadas, Pai, não são fábulas, não são histórias inventadas, mas são realidades. Coisas que de fato aconteceram, onde o Senhor agiu com a Tua poderosa mão, onde o Senhor agiu com a Tua justiça, com a Tua graça e com o Teu amor. Então nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de meditar nas Escrituras. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, só para a gente entrar na nossa história aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui, que acho que eu estou ficando com dificuldades aí de visão, né? Mas, hoje a gente vai aprender com a história de Davi, de que Deus, ele não apenas olha as pessoas como elas são no sentido físico, não apenas nas suas habilidades, nas suas capacidades, mas hoje nós vamos aprender que Deus, ele é soberano e que ele prepara o caminho para que o seu rei perfeito reine sobre cada um de nós e sobre esse mundo tenebroso ao qual vivemos. Nós vivemos em um mundo que é totalmente contra a palavra de Deus no seu sistema, né? Podemos dizer assim, um sistema onde o apóstolo Paulo diz que é governado por Satanás. Nós estamos nesse mundo. E Jesus disse na sua oração sacerdotal, né, antes de ser morto e ressuscitar ali e se ascender aos céus, ele ora pelos seus discípulos, a gente viu na semana passada, ele ora por aqueles que viriam a crer em seu nome, e ele diz ao Senhor Deus, né, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós vivemos em um mundo totalmente caótico, num mundo perdido, num mundo onde o povo de Israel também viveu. Claro que no contexto deles, hoje nós estamos num contexto diferente, onde muitas coisas são novas, nós temos aí a tecnologia, nós temos fácil acesso a outros países, a informações de outros países, nós temos ensinos de outros países, nós temos livros aí espalhados pelo mundo, vários ensinos, ideologias, mas naquela época de Israel também se vivia em um mundo caótico, em um mundo longe do Senhor. E nós, então, vivemos hoje numa cultura que ela é fascinada por heróis. A gente chegou aqui no hotel hoje, né, para o nosso culto, a Jade e eu. A gente se dirigiu ali à sala e estava passando um filme na Globo. Um filme de heróis, né? Heróis que nos empolgam. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de assistir os filmes da Marvel, por exemplo. Onde tem lá o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, né? Vai lançar agora o Homem-Aranha. Então eu estou na expectativa. Eu quero assistir o novo filme do Homem-Aranha. Mas a sociedade, ela procura sempre os seus heróis. Ela está sempre procurando os seus líderes fortes, exemplos inspiradores, né? Seja um jogador de futebol, seja uma atriz. Hoje em dia, né, nos tempos de influenciadores, né, seja um influenciador, seja um político. Então as pessoas, elas estão sempre se inspirando em pessoas. Sempre tem os seus heróis, seja alguém da família, um pai, uma mãe, uma avó, um vô. Nós sempre queremos super-heróis. Mas a Bíblia, ela faz o contrário disso. Ela não busca super-heróis inspiradores. Homens que são poderosos, né, que têm as suas habilidades, a gente vai olhar, nossa, olha só como é Davi, olha só como é Abraão. É claro que Deus usa todos esses homens para nos ensinar também. A gente pode, obviamente, olhar para Davi e falar, nossa, eu queria ser Davi na questão do arrependimento. Nossa, ele pecou, mas ele se arrependeu. Olha a oração de Davi aqui nesse Salmo, né, 51, olha só como ele se dirige ao Senhor. Exemplos de mulheres, Ruth, Raabe, né? A gente pega Abraão, Paulo, João Batista, muitos exemplos da Bíblia. A gente pode se inspirar nesses nomes. Mas a gente sabe que esses homens são falhos. Assim como os super-heróis da Marvel também são falhos. Os super-heróis da Disney, os super-heróis lá da DC, qualquer tipo de super-herói, eles são falhos. O homem, ele é falho. A gente pega Abraão, por exemplo, ele mente. Por duas vezes ele mente, fingindo ali que Sara não era sua esposa. Ele quase até mata um dos reis, né? O rei fica indignado ali com ele, com relação à sua mentira, né? E tudo que Deus poderia ter feito com ele. A gente vê Moisés, um grande líder, conhecido na Bíblia como o homem mais manso, mas em que certo momento ele perde o controle. E quando Deus fala para ele, né? Fala para essa rocha e ela vai soltar água para você. E ele faz o quê? Dá-lhe uma cajadada na rocha. Desobedece isso, tira dele a oportunidade, o privilégio de entrar na terra prometida. A gente tem Elias, um medroso, que foge de Jezabel, que se esconde numa caverna com medo. Ah, eu vou morrer, não só tem eu como profeta. E Deus fala, não tem só você. Tem mais de 70 mil ou 7 mil profetas ainda em Israel. A gente tem Pedro, um homem que, grande exemplo, um homem que estava sempre disposto a estar com Jesus. Quando Jesus disse que teria que morrer, que ele iria morrer, né? E aí Pedro, não, que isso, Jesus, nós estamos juntos até o final. Aconteça o que acontecer, estamos juntos. Algumas horas depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a gente tem o próprio Davi, um homem que foi escolhido, a gente acabou de ler, escolhido por Deus, mas que no começo do seu reinado, ele adultera, rouba a mulher de um homem, manda matar o homem, mas mesmo assim depois ele se arrepende. E Deus, por que que ele usa essas pessoas? Por que que Deus usa, então, esses homens e essas mulheres imperfeitas? Não era melhor ele criar uma pessoa, vários homens perfeitos, várias mulheres perfeitas e realizar sua obra? Ou não era melhor Deus destruir tudo e começar tudo do zero? Deus, ele poderia ter feito isso. No estalo de dedos, como o Thanos, né, o vilão lá dos super-heróis da Marvel, ele poderia ter destruído o mundo e feito tudo de novo. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. Deus, ele quer que a gente entenda que os homens, eles são muitas vezes extraordinários, eles são usados para coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo eles são homens comuns, homens como eu, como vocês, e são essas pessoas que Deus deseja usar e realizar a sua obra. E aí então, eu queria olhar para vocês para 4 áreas, da vida de Davi, que foi um grande homem, uma referência de rei para o povo de Israel. Todas as vezes que você lê lá 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que os reis são apresentados. E aí Josias começou a reinar com 8 anos de idade, mas não foi como seu pai Davi. Ou fulano de tal começou a reinar com tantos anos de idade, mas não foi como seu rei, como seu pai Davi. Ou foi como seu pai Davi. Então Davi, ele sempre virou como... Ele virou o ponto de referência. Vamos ver se um rei é bom. Ele foi igual a Davi? Não. Então foi um rei mau. Ele foi igual a Davi? Foi. Então foi um rei bom. Então Davi passa a ser a referência dos reis. Se é um rei bom ou se é um rei mau. Em primeiro lugar, de todas as 4 áreas que a gente vai ver sobre Davi e sobre essa promessa de Deus, que é dar promessa ao rei perfeito, né? A gente passa por vários reis imperfeitos, mas até a gente chegar no rei que é perfeito. E quem que é esse rei perfeito? Jesus. É Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus escolhe um rei pela graça, não pela aparência. Deus escolhe um rei pela graça, não pela aparência. E aí a gente viu na nossa história que Deus chama Samuel. E Samuel é o profeta da época. Ele era o homem que levava as profecias para as cidades. E aí, não sei se vocês repararam aqui no texto, Samuel, ele chega na cidade de Belém. Versículo 4 diz, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Então, toda vez que Samuel chegava em um lugar, todos o conheciam porque ele era o profeta de Deus, era o homem que levava as mensagens de Deus. Então Samuel chega em Belém. E aí os homens mais velhos, né, os líderes ali da cidade, ficam com medo, tremendo. Nossa, chegou o profeta Samuel. E agora? Será que a mensagem é de paz? Ou será que a mensagem é algo triste? Algo que vai nos trazer problemas? Então Samuel, no versículo 5, ele responde e diz: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. E aqui Samuel, então, ele chega na cidade de Belém, onde Davi morava, e Davi tinha 7 irmãos. E aí, Deus manda Samuel ir até lá, Samuel chega na casa de Jessé e começa, então, agora a seleção. Né? Vamos agora falar quem vai ser o novo rei de Israel. Porque no capítulo anterior, no capítulo 15 de 1 Samuel, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, isso porque o povo vivia lá em Juízes, né, sem nenhum rei, aí eles olham para os outros povos, nossa, eles têm um rei, alguém que cuida, alguém que responde pelo povo, eles falam: Deus, queremos um rei também. Mas Deus fala: tá bom, se vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês. Mas vocês vão ter que arcar com as consequências. E aí então Saul assume como rei, mas ele desobedece a Deus. Deus dá uma ordem para ele, ele não cumpre essa ordem 100% e Deus então o rejeita como rei. E aí você pode ler depois no capítulo 15, tá? O capítulo anterior, não vai dar para a gente ler agora. E aí então Deus vai escolher o novo rei, que é Davi. E alguns capítulos também anteriores, a gente vê que Davi ele já tinha aparecido em um momento onde ele vence ali o grande, né, o gigantão lá, o Golias, né? E aí, aqui nesse capítulo onde a gente está, no capítulo 16, Samuel chega na casa de Jessé. E aí ele chama os filhos, né? Aí chama o mais velho, Eliabe, um homem alto, forte, bonito. E aí Samuel também acha, né? Nossa, esse aí é o rei. Eu acho que é esse. Aí Deus fala: não, não é esse. Ah, não é esse? Então peraí, chama o outro. Aí chamou o outro, né? Também. Não é esse também. E aí vai chamando, e chamam 7 filhos de Jessé. E Samuel fala: não é nenhum desses. Mas peraí, você não tem nenhum outro filho? São só esses mesmo? Ah, não. Tem um mais moço lá, um ruivinho, pequenininho, né? Mas que era bonito, né? Ele tá lá apacentando as ovelhas. E aí, chama lá o menino, né? E aí Deus fala, né? É esse. E o versículo aqui, muito interessante, que é o versículo 7. Isso, obrigado. Diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E o versículo 11 perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda tenho mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E essa história, para mim, ela é impressionante. Ela parece simples, parece uma história básica, né? Mas a gente vê que é uma história profunda. O homem, ele tem, naturalmente, ele olha para a pessoa e fala: vou gostar dessa pessoa ou não. Vou olhar para o Nicolas ali, deixa eu ver se ele é uma pessoa legal. Ah, não, ele é meio esquisitinho, né? Acho que ele não é muito legal, não. Aí vai olhar para mim, né? Não, Léo, não. Chato, né? Parece ser chatão, né? Eu lembro que eu ia para a escola, assim, eu chegava num lugar diferente, Aí as pessoas não me conheciam muito assim, e quando eu começava a falar com a pessoa, né, começava a ganhar um pouco mais de intimidade, aí a pessoa falava assim para mim: "Nossa, eu acho que você tem uma cara tão fechada assim, né? Uma cara de bravo. Eu achei que você era bravo, assim, que você era uma pessoa muito chata, assim, muito bravo, né, e tal. Mas você é mó legal, né?" Aí eu falava: "É só a cara mesmo, né?" E a Jade fala que eu sou bicudo, né? É, você é bicudo, né? Mas é só a cara, tá bom? Então o homem, naturalmente, ele sempre vai olhar para a pessoa, né? Ele olha a aparência assim, ele vai julgar a pessoa. Se ela é legal, se ela não é, se ela é rica, se ela é pobre, né? Se tem bom caráter, se não tem. Mas a questão é que Deus, ele não vê a sua aparência. Ele vê aqui, ó, o nosso coração. Deus não está atrás de homens bonitos de aparência, de mulheres bonitas de aparência, mas ele quer pessoas com o coração voltado para ele, com o coração disposto a servir, com o coração disposto a obedecer a Deus. Não só servir, né? Porque lembra quando no capítulo 15, anteriormente, Deus disse para Saul: "O que importa para mim não é sacrifício. Não o que você está fazendo aí, se sacrificando por tudo. Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, servi ali, servi acá. Não quero saber de sacrifício. O que importa para mim é obediência. Se você me obedece, eu me agrado de você. Eu não estou me preocupando com o seu sacrifício. Não quero saber se você se você está só sacrificando, sacrificando, sacrificando. Eu quero saber se você está obedecendo. Você está obedecendo ao Senhor ou você está preocupado só com os sacrifícios?" Quando Samuel chega à casa de Jessé, todos os olhos para Eliabe, todos os olhos estão para Eliabe. Pô, nosso irmão, né? Ele vai ser o novo rei de Israel, forte, bonito. Inclusive Samuel, que é o profeta de Deus. Mas Deus fala: "Não, não é esse. Não é isso." Então Deus chama o improvável, o menor de todos, o pastor de ovelhas, o filho que é esquecido. Ele sequer foi chamado para participar da cerimônia. Todo mundo lá na sala, reunido, vai passando e cadê o rei? Ué, mó festa aqui na casa e o rei não está presente? Espera aí, para tudo. Manda chamar o menino. E então, nesse momento, Davi é ungido, e um texto que para mim que me choca também bastante, né? Que ele, de versículo 13, que diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E no Antigo Testamento, isso não era comum. Não era normal todos aqueles que criam em Deus, né? Que acreditavam que Deus era todo-poderoso, soberano, tivesse o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era direcionado, ele era colocado em ocasiões especiais. Em missões onde Deus enviava um profeta, enviava um mensageiro, alguém para poder falar algo extraordinário, e Deus então mandava junto o Espírito Santo e essa pessoa fazia. Mas aqui, naquele dia em que Davi foi ungido rei de Israel, por profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apossou dele. E daquele dia em diante, então, Davi viveu com o Espírito do Senhor nele. E Deus, então, ele escolhe pela graça. Ele não escolhe pelo currículo da pessoa, no que ela é formada, quantas faculdades, quantos cursos, se foi estudou nos Estados Unidos, se estudou no Brasil, se estudou na Argentina. Deus, ele não está preocupado pela influência daquela pessoa pode causar. Se tem 1 milhão de seguidores no Instagram, se tem 17 milhões, se tem 30 milhões, 100 milhões. Deus não está preocupado pela aparência. Mas Deus, ele escolhe pela graça. Deus, ele escolhe por amor àquelas pessoas que estão dispostas a obedecer a ele. Então Deus, ele chama, ele escolhe Davi, porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Lembra aquela história de Davi e Golias? O povo de Israel com medo dos filisteus, com medo do gigante. Aí vem um menino e fala: eu vou lutar contra esse gigante filisteu. Quem ele acha que é para enfrentar o exército do Deus Altíssimo? E aí Davi põe lá pega a espada, né? Pega lá o colete de Saul, muito pesado, não aguenta, tira tudo. Não quero espada, não quero colete, não quero nada. E aqui a gente vê que tudo que Davi fez não foi pelo poder do homem. Foi justamente Deus. E aí então Davi pega lá a pedrinha aí, na testa do gigante. E ele cai morto. E você acha que foi aquela pedrinha que matou o gigante? Foi Deus. Ali é poder de Deus, puro. Então aqui a gente vê que séculos depois de Davi ter sido consagrado como rei, depois de um tempo, a gente vê que outro filho de Jessé aparece. E quem que é esse filho? Jesus. Ele também nasce em Belém. Ele também é improvável, né? Como assim, um homem de Nazaré? Lembra quando anunciaram lá para para quem foi? Acho que foi para André ou para Felipe, não lembro. Um dos discípulos falaram, né, que tinha encontrado o Messias. E aí ele fala: mas será que pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Será que pode? Será que é possível lá da periferia, lá do fundão, dos que não valem nada, pode vir alguma coisa de lá? E veio. Cristo. Jesus nasceu em Nazaré. Nasceu em Belém, né? Cresceu em Nazaré. E ele foi escolhido por Deus. Como a gente leu no início do culto, não tinha aparência nem formosura. As pessoas olhavam para ele e ele não tinha nenhuma beleza que agradasse as pessoas. Jesus era feio? Será que Jesus era feio? Parece, né? Pelo texto, Jesus era bem feio. Não que nem o Nicolas, mas... Brincadeira, tá, Nicolas? Tô pegando no pé do Nicolas hoje, né? Hoje foi o Nicolas, não foi a Paulinha hoje não, né? Hoje foi o Nicolas. Eu vou trocando, tá? Domingo que vem vou escolher ainda quem vai ser. Então Jesus, ele foi rejeitado pelos homens. Foi rejeitado pelo povo de Israel, foi desprezado, foi ignorado. Mas mesmo assim ele era o Cristo de Deus. E aqui tem uma comparação interessante. Davi e Cristo. Davi recebe o óleo de Deus, ali a unção de rei. E Cristo recebe o Espírito sem medida. Davi é ungido para um reino terreno, mas Cristo é ungido para um reino eterno. Davi, ele é escolhido entre os filhos de Jessé. E Cristo é o Filho de Deus, o Filho do homem. Aquele que estava no início e que sempre estará, porque ele é eterno. E aí a gente precisa pensar, porque nós vivemos em uma cultura obcecada por imagem, pela aparência, pelo que você tem. Mas Deus, ele continua olhando para aquilo que ninguém vê. Muitas vezes a gente quer admirar nas pessoas carisma, eloquência, se fala bonito, se fala feio, popularidade. Será que essa pessoa é famosa? Será que ela vai me trazer algum benefício, essa pessoa? Será que ela tem alguma influência? Enquanto Deus, ele está olhando para dentro de nós e ele quer santidade, ele quer fidelidade, ele quer humildade, ele quer dependência de Deus. Você é alguém que demonstra um caráter moldado pelo Evangelho? O seu coração já foi transformado por Jesus, por Deus? Você está disposto a obedecer ao Senhor todos os dias? Se sim, se prepare que Deus, ele quer usar você. Deus, ele vai usar a sua vida. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde você estiver. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, Deus escolhe um rei pela graça, não pela aparência. Em segundo lugar, Deus prepara o seu rei no sofrimento da glória. Abra agora 1 Samuel capítulo 17, é o capítulo seguinte, né, onde a gente estava lendo. E eu falei que era anteriormente, né? Que o Davi tinha matado Golias, mas não foi, foi depois. E aqui, ainda se isso fortalece ainda mais a questão do versículo 13, né? Que dali em diante Deus, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, na batalha com Golias, o Espírito Santo estava com Davi. 1 Samuel 17. Eu queria ler com vocês os versículos 1 até o 11. Que diz: ajuntaram-se os filisteus. Deixa eu pegar aqui o mais perto, né? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E apanharam-se entre Socó e Azeca, em Efasdamim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam, no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso aqui traduzido para nossa linguagem aí de metros, 2,90 metros, tá bom? Tinha Golias. Só para você ter uma ideia. Eu tenho 1,86, você acha que eu sou grande, né? Um pé direito normal aí, o Edito pode até confirmar, né, que está mais da área, 2,24 metros mais ou menos. Golias tinha 2,90 metros, tá bom? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil siclos de bronze. Você acha que ele era forte? Um homem de 2,90 metros, carregando uma armadura pesadíssima. Com um capacete. Isso aqui lembra que Davi matou Golias com uma. Então ele tinha um capacetinho aqui, mas tinha uma brechinha aqui, né? Que Davi acertou em cheio. Versículo 7. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aqui, homens, a gente não vai ler tudo, tá bom? Mas a gente sabe da história, continua. Davi vai lá pro campo lá onde está acontecendo tudo isso, levar comida para os irmãos, ver tudo o que está acontecendo, enfrenta o rei lá. Ele vai para Saul, fala que vai. Saul fala que tem certeza, ele fala: tenho. Pega as armaduras, abandona as armaduras, que é muito pesada, mata o gigante com uma pedrada. Mas aqui a gente vê que Davi, ele foi um homem muito corajoso, um menino muito corajoso. Porque as tropas, homens acostumados com guerra, o rei Saul, forte, bonito, guerreiro, com medo tremendo do gigante Golias. Porque o gigante Golias, provavelmente, ele já tinha matado, ó, muita gente. Ele era muito conhecido. Era alguém que trazia medo mesmo às pessoas. Mas Davi sabia que ele tinha alguém muito mais poderoso do que Golias. E esse alguém era Deus. E ele estava cheio do Espírito. Então, depois da unção, nada muda em Davi externamente. Ele ainda continua sendo um menino pequeno, ruivo, né? O texto diz, de belos olhos, de boa aparência, mas era um menino corajoso. Um menino que vai para o campo, depois de enfrentar Saul, depois enfrenta Golias. Depois, mais para frente, ele tem que enfrentar Saul, porque Saul começa a ficar com medo de Davi, porque, nossa, esse aí está vindo para reinar no meu lugar. E aí, em certo momento, Davi, ele vira um guerreiro, ele vai para as guerras no exército de Israel, e aí ele volta para Belém, para Jerusalém, e as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. E Saul ouve aquilo ali e fala: deu ruim. Tá todo mundo gostando de Davi agora. É um problema para mim, eu tô frito. Qual que foi a ideia de Davi? De Saul? Saul teve uma ideia genial, né? Como a tia Kelly falou nessa semana do Mab. Ele quis matar Davi. Só que aí, ele não sabia que Davi estava protegido. E não era por tropas. Não era por guerreiros. Mas era por Deus. E aí um certo dia, Saul estava lá dormindo numa caverna. Davi chegou escondidinho, né? Pegou ali a faquinha. Pegou ali a capa, né, da roupa de Saul. Cortou só um tequinho. Pum. E depois subiu lá no monte e falou: Saul, ó se eu quisesse. Né? Ó se eu quisesse. Seus soldados estão aí tudo dormindo, você está aí dormindo. Se eu quisesse te matar, mas eu não vou matar um rei que foi ungido por Deus. Mesmo que um rei mau, que um rei desobediente, eu ainda continuo obediente ao meu Deus. Jamais mataria um rei que foi colocado por Deus. Então Davi, ele suporta depois essa perseguição de Saul. E a providência divina, ela nunca desperdiça o sofrimento. Davi sofreu muito na sua vida. Ele foi muito perseguido por Saul. A ponto de ele estar lá tocando harpa para Saul, que acalmava Saul, né? Ele ficava relaxado depois de espíritos malignos se apossarem dele. E aí ele pega uma lança e joga em Davi. E Davi tem que desviar. Então Davi tinha tudo para querer também se vingar de Saul, para poder matar Saul, mas ele sofre. Ele continua ali lutando contra as raivas, né, a ira de Saul contra ele. E o R.C. Sproul, né, um teólogo, pastor, diz: não existe um único detalhe do universo fora do governo soberano de Deus. Mesmo diante de tanto sofrimento na vida, diante de tanta angústia vivida por Davi, Deus esteve lá com ele. Porque não existe um único detalhe no universo, não existe um único detalhe na sua vida e na minha a qual Deus não seja soberano. Deus é soberano sobre tudo. Ele cuida de tudo. Seja uma doença que você esteja passando nesse momento, ou algum familiar seu esteja passando nesse momento, seja um problema de relacionamento, no casamento, em casa, com filho, com filha, seja um problema na sua família que você tem, sejam problemas no seu trabalho, com aquele seu chefe que está pegando no seu pé, aquele funcionário que está pegando no seu pé, e você está aí difícil, passando por momentos difíceis, com dificuldade. Deus ainda é soberano sobre tudo isso. Ele está cuidando de cada detalhe. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava na equipe no MAB essa semana, né? Uma pessoa que estava assim com muito medo. Medo de um monte de gente, medo de um monte de situações. Aí eu perguntei para ela: você tem poder para mudar toda essa situação? Se você pudesse mudar tudo isso que está acontecendo na sua vida, você conseguiria? Não. Não tem como, não consigo. Por que você não consegue? Só Deus pode fazer isso. Porque Ele é o único que é soberano. E é exatamente isso. Se nós pudéssemos mudar a nossa vida aqui, né? Entrar aqui no nosso, sei lá, na caixinha da nossa vida, a gente ia mudar um monte de coisa. Rapidinho, agora. Mas não é assim que funciona. As coisas não estão no nosso controle, mas elas estão no controle de Deus. Deus é soberano. Eu falei: você não é soberano. Eu não sou soberano. Quem é soberano é Deus. Então descansa. Eu sei, é fácil descansar? Não é fácil. Nós somos pecadores, nós somos limitados. Mas nós temos um Deus que não é limitado. Um Deus que nos chama a descansar nele, lançar sobre ele a nossa ansiedade, os nossos medos, o nosso fardo. E ele prometeu que há de nos aliviar diante das nossas dores. Então as cavernas que Davi passou foram salas de aulas na vida dele. Foram oportunidade para ele aprender a saber que Deus é soberano, que Deus está cuidando dos seus nos mínimos detalhes. Parece que às vezes parece que não. E aí a gente lembra lá de Abacuque. Até quando, Senhor, o seu povo vai sofrer? Até quando? E aí o salmista lá também diz, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas Deus é soberano. Ele está cuidando de tudo. Davi aprendeu que Deus é suficiente na vida dele. E eu e você precisamos aprender também. Nossa cultura promete conforto. Nossa cultura promete paz, tranquilidade em tudo. Você vê aí qualquer comercial de hotel, qualquer questão comercial de questões financeiras aí. Não, você vai ficar rico. Você vai ter o seu... como é que fala? O seu... Não é conforto financeiro. Boa, obrigado. A sua estabilidade. Vem, eu vou te ajudar a buscar a sua estabilidade. Mas nós não podemos crer em estabilidade humana. Você pode ter 1 milhão de reais na sua conta, 1 trilhão, e ainda assim ter a sua mente perturbada, ter o seu coração angustiado, ter o seu coração triste, porque o único que vai trazer alegria e satisfação, o único que vai trazer estabilidade para a sua vida é Cristo, é Jesus, nada mais. Nada mais. Em terceiro lugar, Deus estabelece uma aliança que somente Cristo poderia cumprir. E aí você vai para 2 Samuel, capítulo 7. Caraca, o tempo está voando. Não é possível isso. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Olha só, Davi teve vários inimigos, inclusive Saul era um deles, mas chegou o momento do descanso. Chegou o momento da paz para Davi. Então, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com os teus filhos de Israel. Falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará a casa. Quanto os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E aqui a gente tem algo muito interessante, que Deus está falando sobre o trono de Davi, a sucessão do trono. E a gente sabe que quem, depois que Davi morreu, quem que assume o trono de Israel? Teve uma briga lá, né, no começo, dos filhos de Davi lá, Roboão, começaram a brigar, querendo roubar o trono, que era de Salomão. Salomão, então, ele assume o reinado, e aí Deus fala, o que você quer? O que você deseja do seu reinado, né, para você? E ele fala, sabedoria, né, que legal, Deus fala, você não pediu dinheiro, não pediu nada de bens, mas você pediu sabedoria. Então você vai ter sabedoria. Então aqui, Deus estabelece uma aliança com Davi. Ele está falando, de você vai vir ainda o seu descendente que vai edificar uma casa para mim. E Deus falou, até hoje eu não vivi numa casa feita por cedro, né? Eu só estou aí em tabernáculos, né, em tendas. Então onde o povo ia, ele levava tudo. Só quando Salomão aparece como rei, ele constrói um templo. E ali a gente tem a presença de Deus, né? A glória de Deus daquele tempo. Mas eu queria trazer para você aqui, para nós refletirmos, nesse ponto de que Deus estabelece essa aliança com Davi. E aqui talvez esse capítulo, né, ele seja um dos capítulos mais importantes na vida de Davi. Isso porque Deus, né, Davi na verdade queria construir um templo, mas Deus... ele inverte a situação de tudo isso, né? Ele fala, você não fará casa para mim. Eu farei uma casa para você. Então Deus ele faz o contrário. E essa palavra casa, ela muda de significado, né? Agora ela significa dinastia, descendência, reino. Então Deus ele está fazendo isso, ele está prometendo. Seu trono será estabelecido para sempre. De quem que Deus está falando aqui? De Salomão? De Ezequias? De Josias, né, que foram bons reis? Não. Nenhum rei humano poderia cumprir essa promessa que Deus está dando. Deus aguardava um outro rei. E toda a história de redenção, ela caminha através de alianças, né? Então a gente tem aliança com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés e agora sim com Davi. E todas essas alianças convergem para algo, para uma nova aliança, que é com Cristo, com Jesus. Então, por exemplo, Lucas 1, ele registra as palavras do anjo Gabriel, né, que diz, o Senhor lhe dará o trono de Davi. E aqui ele está falando sobre Jesus, o bebê que viria a nascer. O Evangelho de Mateus inicia dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então Jesus, ele é esse novo filho de Davi. Lembra quando o demônio estava lá na cidade, né? E aí Jesus chega na cidade, o demônio estava aterrorizando todo mundo. Quando ele vê Jesus, ele fala Jesus Cristo, filho de Davi. Então esse é o novo rei. Jesus, ele não apenas pertence à linhagem, que se você olhar a genealogia lá em Mateus, ele vem da linhagem de Davi. Mas ele não pertence só a uma linhagem, mas ele cumpre todas as expectativas. O reino de Jesus, ele não termina. O reinado, o governo de Jesus nunca falha. Olha o nosso governo no Brasil. Perfeito? Foi sempre perfeito o governo no Brasil? Entra Lula, entra Bolsonaro, entra Dilma, entra não sei quem, entra fulano, entra ciclano e nada muda. É tudo igual. Um pior, o outro menos pior. Por exemplo, hoje esse ano tem eleição. Vamos votar em quem? Estamos perdidos. O fato é: Lula, Bolsonaro, Dilma, Trump, Vladimir Putin, nenhum desses são reino, são reis de verdade. O verdadeiro rei é Deus. É Cristo. Deus é soberano. Os homens estão aí governando cidades, países. Mas a verdade é que eles estão aqui, ó, nas mãos de Deus. Então nós não devemos nos preocupar se é vermelho, se é azul que vai assumir o Brasil. O que nós temos que preocupar, o que nós temos que pensar, é que Deus é soberano e que os seus filhos estão guardados nas mãos de Deus. Essa é a verdade. Nossa esperança não está em governos humanos, em líderes religiosos, em partidos políticos, em sistemas humanos. A nossa esperança, ela deve estar em Cristo. Porque Ele que é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro rei hoje, agora, e o será para sempre. Esse é o verdadeiro rei. O Cristo, o cristão, na verdade, nós, não devemos viver com a esperança nesse mundo. Pode estar desmoronando aí, ó, a política. Mas nós temos que crer que Deus está cuidando de nós. O justo não vai mendigar o pão. O justo viverá por aquilo que Deus prometeu, pela fé. Então nós devemos descansar no Senhor. E por último, para finalizar, em quarto lugar, a gente vê que o melhor rei de Israel revelou a nossa necessidade do rei perfeito. Lembra que Davi é o padrão de rei? Todo mundo olha para ele, um grande rei. Mas o mesmo melhor rei de Israel revelou a nossa necessidade no rei perfeito, que é Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel ainda, né? Vai umas folhas para frente aí. Versículos, capítulo 11. A gente vai ler do 1 a 5 só, tá bom? Que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, olha só que interessante. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, a sitiarem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, lembra que os tempos eram de os reis irem para as guerras, mas Davi fica em Jerusalém e manda todo mundo para a guerra. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou um mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aqui o restante da história a gente já sabe. Davi fica desesperado, manda colocar Urias na frente das tropas, linha de frente, para poder que ele morresse. Na verdade, acontece outra coisa, né? Urias volta, aí ele vai se deitar com a tua mulher, e é Urias fiel a Davi, ao seu rei. Não, eu não vou. Eu não vou, vou ficar aqui. Depois eu vou voltar para a guerra. E aí ele volta para a guerra. A ideia de Davi não tinha dado certo, né? Que ele queria que Urias deitasse com sua mulher, né? E aí ela ia aparecer grávida. Ah, então foi Urias, né, que engravidou e tal. Ia passar tudo despercebido, mas ele não vai para casa. Aí ele volta para a guerra. E aí Davi tem uma outra ideia genial, né? Que é botar Urias lá na linha de frente. Urias morre. E Davi, então, leva a conta, né? Leva na conta dele essa morte. Ele é conhecido por assassino por causa da morte de Urias. Então, Davi comete esse adultério. E a narrativa aqui, ela muda de uma forma muito drástica. Davi estava por cima, um grande rei. Deus cuidando dele, nas batalhas, desde pequeno. O Espírito Santo se apossou dele e, aí, de repente, o gigante cai. E nem é o gigante Golias, mas agora é o gigante Davi. Ele cai. Adultério, engano, assassinato, orgulho, fracasso familiar, disciplina. Todo esse adultério de Davi trouxe consequências para ele. O menino nasceu, morreu, depois nasceu o outro, né, que foi Salomão. Mas aí Deus fala que a briga, né, o mal não sairia da casa de Davi depois desse adultério que ele comete. Aí ele tem filhos querendo estuprar a irmã. Aí ele tem problemas dos irmãos se matando. Então a casa de Davi foi um terror. Foi um problemaço. Davi foi um péssimo pai. Foi um grande rei, mas um péssimo pai. Um péssimo líder familiar. Esse foi Davi. E para nós homens, isso é uma mensagem, né? Será que nós temos sido líderes que agradam a Deus nos nossos lares? Será que nós temos sido líderes que cuidam da família? Aqueles que são casados, que estão cuidando das suas esposas, dos que têm filhos, cuidam bem dos seus filhos, que ensinam os seus filhos? Ou será que nós somos péssimos líderes na nossa casa? Isso é um chamado para nós. Deus está querendo nos incomodar nessa noite. O que está faltando para nós sermos bons líderes em casa, no nosso lar? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que Deus o escolheu, né? Ele foi escolhido por Deus, ele ainda era um homem pecador. Ele ainda era um homem que caiu. Ele ainda era um homem fraco espiritualmente. Ou que tinha a natureza pecaminosa dele. Se até Davi falhou, nós também podemos falhar. E aí agora o recado é para todos nós. Todos nós podemos falhar. A gente crê na depravação total do homem. O homem precisa, ele carece da glória de Deus. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 12 diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. Mas também por um só homem veio a salvação, a redenção, que é Cristo. Então Davi caiu, mas Cristo permanece firme. Jesus permaneceu firme nos seus momentos difíceis. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo de líder, o maior exemplo de homem, o maior exemplo a ser seguido. Davi pecou, Cristo nunca pecou. Davi tomou a esposa de outro homem. Jesus entregou a sua própria vida pela sua noiva. Davi matou o inocente. Jesus morre pelos culpados. Davi precisava de perdão de Deus. Cristo concede o perdão a todos nós. Davi reinou em Israel por 40 anos, assim como Salomão, assim como Saul. Mas Cristo reina eternamente. Por isso que João 1 diz, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então Cristo sempre existiu. Cristo sempre reinou. Nossa confiança jamais pode repousar sobre os líderes humanos. Não coloque as suas esperanças nos líderes humanos. Você vai se frustrar. Você vai se enganar. Porque os líderes falham. Os pastores falham. Os pais vão falhar. Os governantes falham, nós falhamos, mas Cristo não falha. Por isso que Cristo deve ser quem a gente precisa colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Ele vive para sempre e para sempre ele vai interceder por nós. Tim Keller descreveu, né, o evangelho nos impede de idolatrar líderes, porque somente Cristo pode suportar o peso da nossa esperança. De novo, o evangelho nos impede de idolatrar líderes, porque somente Cristo pode suportar o peso de nossa esperança. Então, quando as pessoas nos decepcionam, Cristo é quem vem para nos restaurar. Cristo é quem vem para nos mostrar que não, você não precisa, você não deve olhar para homens. Você deve olhar para mim. Eu sou o rei. Eu sou o Senhor. Eu sou soberano. Então, saiba que Deus é soberano. Saiba que Deus é quem cuida, Deus é quem guiou a história de Davi, Deus é quem guiou a história do seu povo e é Deus quem está guiando a sua história. Confie na soberania de Deus. Confie no cuidado de Deus para a sua vida. Ah, mas está difícil. Ainda assim, Deus é soberano. Ainda assim, Deus está te olhando, Deus está cuidando de você. Aceite o processo de Deus. Às vezes parece que é demorado. Nossa, Deus não está me olhando? Olha a dificuldade que eu estou passando. Cada hora é uma surpresa ruim, diferente. Parece que nunca acaba. Cadê Deus? Deus está lá. Ele continua olhando para você. Não despreze as cavernas da sua vida. Aproveite essas cavernas para se aperfeiçoar, para se parecer mais com Jesus. Viva debaixo do reinado de Cristo. O reinado de Cristo, ele alcança a nossa família. Ele alcança o nosso trabalho. Ele alcança nossas finanças. Ele alcança os nossos relacionamentos. Ele alcança a nossa igreja. Esse é o reinado de Cristo. Descanse nesse reinado. Descanse nesse rei. Descanse na perfeição de Jesus. Davi nos inspira em muitos momentos. Abraão nos inspira. Moisés nos inspira. Paulo nos inspira. Mas eles não podem nos salvar. O único que pode salvar a gente é Cristo. Jesus não é apenas o maior exemplo. Ele é o exemplo perfeito, ele é o substituto perfeito. Ele viveu a obediência o tempo inteiro. E ele morreu, mesmo sem merecer morrer. E ele nos salva, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E a ressurreição de Cristo nos garante a esperança de que um dia passaremos por tudo que tivemos nessa vida. Todos os problemas, todas as lutas, todas as doenças. Porque nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus. E essa é a promessa final. Essa é a promessa de Cristo. De que é um momento em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais problemas, não haverá mais desemprego, não haverá mais problema na família, não haverá mais problema com os filhos, não haverá mais problemas entre marido e mulher. Porque nós viveremos eternamente com Cristo. E aonde estaremos com Cristo, não há mais choro. Mas agora sim, vem a alegria completa. A alegria que não vai durar apenas 5 anos, 10 anos, 30 anos. Mas é a alegria que vai durar para sempre. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano, Pai. Apesar de nós sermos pecadores miseráveis, o Senhor ainda nos ama. O Senhor ainda intercede por nós com o teu Espírito que nos consola, Deus. Então nós rogamos, Pai, para que o Senhor venha falar aos corações de nós, falar ao coração de cada um daqueles que estão aqui presentes. E que o nosso coração seja mudado e moldado pelo Evangelho, Pai. Que não possamos crer em líderes, em pastores, mas que a nossa esperança esteja em Jesus, que é o governador principal desse mundo, Pai, que é o rei principal. Ele foi rejeitado por muitos, ele foi morto, foi espancado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é nele que nós cremos, e é nele que nós deveremos, e nós queremos colocar a nossa esperança. Então nos ajude, Deus. Nos ajude mesmo quando a nossa fé vacilar, mesmo quando a nossa confiança falhar, que nós possamos confiar em Ti e descansar na Tua bondade, na Tua provisão, no Teu cuidado conosco, Deus. É no nome de Jesus para que nós oramos. Amém.